agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Olá, você de todo o Brasil. Hoje é só brasileiras. Olá, brasileiras, mulheres do Brasil, do mundo. Missão Impossível no ar. Dia Internacional da Mulher. E hoje, excepcionalmente, em homenagem às mulheres, vamos fazer um programa diferenciado aqui com notícias, vamos debater assuntos, enfim. Mulheres, parabéns, parabéns, Lígia Mendes, mulherão que você é, batalhadora, amiga, é nós. Você é nós, Lígia Mendes.
O negócio é o seguinte, você falou que é Dia das Mulheres, primeiro, obrigada. Segundo, parabéns para todas nós. Terceiro, não tem jeito, eu sempre lembro da Hebe. Hoje era o dia do aniversário dela, não é muito doido?
É verdade.
É uma pioneira na minha área, né? A Hebe, que todo mundo conheceu como Loura, que era a moreninha do rádio, que tava lá no Porto de Santos com o Chateaubriand para buscar uns instrumentos da TV. Então, para mim, é muito simbólico que a pessoa que era a minha referência televisiva, em todos os sentidos, sabe? Muito mais, não é nem pelo conteúdo, eu poderia falar de política, ela ia ser a minha referência. É pelo quão pioneira e desbravadora Hebe Camargo foi. E aí, nesse Dia das Mulheres, eu diria para vocês, assim, primeiro, fora parabéns por serem incríveis e sermos todas femininas, essa potência que é ser uma mulher, mas diria que é um conselho, né? Que é isso que a gente faz aqui. Então, de tudo que eu aprendi na minha vida até hoje, aos 40. Acho doido é que se a gente vê em 12 anos de programa, se bobear tem 12 anos que é o mesmo conselho até hoje. Qual é a melhor coisa para a mulher de hoje em dia? Trabalhar e ter o nosso dinheiro. Independência é o melhor presente que Deus deu para nós. Nós demos para nós mesmas, né? Mas é isso, é independência ou morte? Sacou, meu irmão? Então eu desejo a vocês independência. Que vocês sejam uma potência independente de qualquer coisa. Que vocês brilhem, que sejamos amorosas, criativas, geniais, parceiras, tudo. E que estejamos sempre juntas. Que as mulheres sejam mais unidas e mais amigas. E mais mulher na política, por favor, tá? E é isso. Feliz Dia das Mulheres, vamos basear o programa todo hoje em casos femininos, histórias potentes femininas, notícias femininas. É nosso dia, e eu tô louca pra chegar em casa depois, porque, pelo amor de Deus, né, tem que ganhar algum presente. Falei já pro marido, qualquer coisa cara.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E aqui continuamos no Missão Impossível especial, nesse Dia Internacional das Mulheres. Outro assunto que vamos falar aqui, Lígia Mendes, é a diferença salarial entre homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. Mesmo estudando mais, as mulheres brasileiras, maioria da população do país, 51,7% segundo o IBGE, lideram as taxas de desemprego, ganham menos e passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas do que os homens. No quarto trimestre de 2019, por exemplo, mostrou que o rendimento mensal médio das mulheres foi 22% menor do que o dos homens em todo o Brasil. Na média nacional geral, elas ganham R$ 1.958 por mês contra R$ 2.495 dos homens. Entre as mulheres que têm ensino superior, a diferença foi ainda maior, 38% do que os homens. Os dados são do estudo A Inserção das Mulheres no Mercado de Trabalho, feito pelo DIEESE. E de acordo com o mesmo DIEESE, as altas taxas de desemprego que vêm sendo registradas no Brasil também atingem mais as mulheres, 13,1% do que os homens, 10,2%. O drama fica ainda maior entre as que são responsáveis pelo domicílio, ou seja, que criam os filhos, pagam as contas e fazem todas as tarefas do lar. Neste grupo, 10% das chefes do lar estavam desempregadas contra 5% dos homens. Ou seja, desigualdade, sim. Essa diferença salarial, os empregos, a mulher sempre por baixo nessa questão.
Isso aí é ridículo, eu acho que a gente tem que pressionar, mas isso pra mim eu acho até uma questão que tá com os dias contados. Não tem jeito não, qualquer coisa que a mulher pega pra fazer, a gente detona, a gente arrasa. Então a gente tá virando, tamo mudando isso aí na marra meio, sabe, Bob? Na marra. Já teve coisas que vieram fazer isso comigo, de repente metade das coisas, a maioria tudo eu ganho mais também. Eu já virei o contrário nisso aí, a gente consegue mudar isso na marra, com a competência. Mas tudo que puder exigir é o certo. Tudo que a gente puder brigar. Mas essa é uma coisa que eu acho que naturalmente ainda... Claro que a gente tem que brigar. Eu não quero ganhar menos do que alguém que faz a mesma coisa igual ou pior do que eu.
Não faz sentido,
mas,
né?
Mas a vida já vai consertar isso natural. Esse eu acho. Que é tipo, chora e aproveita, sabe assim? Igual quem vendia CD antes do MP3. Tipo, aproveita, amado. Mas 6 mesinhos aí. Esquece, sem chance. Que aí é pela competência. Aí entra a mulher, ela faz o serviço de 10. faz não sei o que, não dá meia canseira, tem um comprometimento sinistro. Na hora que ela fala, tá meio assim, eu vou, todo mundo, não, todo mundo faz tudo que ela quer.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, especial Dia das Mulheres, e vamos aqui, ó. Seguinte, Lígia, hoje é o Dia Internacional da Mulher, então mais uma vez parabéns a todas, né, que seguem na luta e dedicando um pouco de tempo e até fazendo uma homenagem aqui, discutindo algumas coisas que hoje parece natural, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, vai ver que as coisas eram
30 anos atrás, até a gente
piores,
nem podia votar.
Eram piores, exatamente. E o assunto é esse, o voto feminino. O voto feminino, por exemplo, é um absurdo, mas não tem nem 100 anos que as mulheres votam no Brasil.
É.
Talvez uma das principais exigências feitas por movimentos feministas no começo do século XX. Apesar disso, em 1932, a mulher brasileira obteve o direito de votar nas eleições nacionais. Mas a conquista não foi completa. O Código Eleitoral da época permitia apenas que mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras e com renda própria pudessem votar.
Nossa, ou seja, tá vendo? Desde aquela época, se a gente fosse independente, não precisava nem do homem pra mandar na gente.
Só em 1934 que as restrições ao pleno exercício do voto feminino foram eliminadas no Código Eleitoral. E em 1946, a obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres. Mas não é só aqui no Brasil, não. Reconhecida como berço do feminismo e da luta pela universalização dos direitos civis, as francesas tiveram direito ao voto e se eleger também no pós-guerra em 1945. Na Suíça, então, as mulheres ganharam o direito ao voto apenas em 1971, hein?
Então, sacou, gente? Quando a gente vê uma outra, primeiro, eu sempre acho isso, se for pra falar mal de alguma mulher, chamar a atenção dela, eu chamo no cantinho, sabe? E elogio em público. Isso deveria ser com todo mundo, mas principalmente com uma mulher, pra gente não criticar, porque é muito difícil pra uma mulher conquistar qualquer coisa. Sempre tem querendo alguém derrubar, sabe assim? Se é bonitinha é porque é vantagem, alguém molhou o biscoito, quem tá pegando? Se é feia, dane-se essa feia, eu não quero atender essa bagaça. E por aí vai. E um milhão de coisas. Tem as cobranças estéticas, tem o negócio de julgar. Eu vi uma funcionária minha. Vou contar um exemplo idiota. Eu fui mandar um Uber pra uma funcionária minha e resolver um negócio no banco. Aí chamei o Uber, eu falei, já chegou aí pra você? Não chegou ainda não. Aí eu falei, ah, porque aqui tá falando que já chegou. É uma mulher, o carro tá. Ela falou, só podia ser mulher, né?
Ué?
Uma mulher falando
Sim.
isso. Então eu não respondi, porque eu fiquei com falta de paciência na hora. Eu ia falar, releia seu comentário e depois você olha pra sua perna, tá? No meio dela, fofa. Mas então o povo é louco. Sabe, quando alguém vai falar no trânsito isso, ah, é mulher. Aliás, que eu dirijo 100 vezes melhor que meu marido e mais que um monte de homem que eu conheço. E por aí vai. Não podemos deixar ninguém desvalorizar a mulher. Eu tenho raiva se meu marido falar isso aí, ó. Fala qualquer coisa que seja, não seja uma coisa que for de valor, de verdade. Se for pra criticar futilmente. Eu tomo bode de um cara que já fala, pegou fulano, nananã. Eu acho que a gente tem que se dar o valor, eu acho que a gente tem que se dar o respeito, a gente tem que ocupar cada vez mais os nossos espaços com dignidade. Temos que brigar por cada pelinho, sim. Porque se der meia bobeada, voltam atrás nos nossos direitos. Na hora que o Bob fala isso, que a Suíça liberou de mulher votar em 1970, não é inacreditável, gente. Então, pra vocês verem o tanto que as coisas são recentes. Principalmente os jovens. Que às vezes pode ter 18, 15, até uns 25 e achar que as coisas eram assim. Não eram, não. Sabe, a minha profissão, quando eu entrei, eu já fui ridicularizada, tá? Por metade dos amigos. Mas antes, 15 anos antes, a mulher que falava que queria ser artista, que hoje em dia é que todo mundo quer, né? Que é chiquérrimo ser artista, era tocada pra fora de casa, de vagabunda pra baixo, ouvia. Então, por isso que a gente tem que bater o pé e não podemos, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, isso pra mim é pras mulheres.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. Pois é, gente, olha, tem aqui uma nota da... Cíntia Ribeiro, eu conheci a Cíntia Ribeiro no Espírito Santo, ela mandou aqui porque ela é coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Sofia Feldman em BH. O que acontece? Ela mandou a nota de divulgação e eu vou ler na íntegra para vocês, então quem puder ajudar. O Banco de Leite Humano do Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte está com estoque reduzido de leite humano e isso compromete a oferta para bebês internados. Precisamos conscientizar as mulheres sobre a importância de doar. Neste momento de pandemia, é seguro doar. Trabalhamos com toda a estrutura e suporte para o acolhimento, seguindo as regras de recomendação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para os tempos de Covid. Toda mulher que está amamentando seu filho pode ser uma doadora. Temos uma equipe que vai ao domicílio fazer o cadastro e levar o kit para buscar o leite. Para doar, basta entrar em contato, aí você de BH... com o Banco de Leite. É, o número do telefone é 3433-7496. 3433-7496. Ou, de outras cidades, né, procurar um banco de leite mais próximo, que segundo a Cintia aqui, ela é coordenadora do banco de leite lá de BH, é, os bancos de leite estão necessitando de doação.
Por favor, gente.
Tá?
Por favor.
Isso é muito importante.
Tudo que a gente puder fazer para ajudar.
Missão impossível, Jovem Pan.
Dia Internacional da Mulher, mais uma vez, parabéns a vocês.
Não vai me dar um presente?
Mulheres, vou, Lígia. Calma, o programa não terminou ainda. Eu sempre te dou presentes.
Ah, Bob.
Tá?
Você nunca me deu um presente, isso é feio.
Você acha?
Acho, ué, claro.
Tá, eu vou te dar um presente em breve, tá? Vamos aqui, ó, com mais notícias relacionadas às mulheres, claro. E vamos falar de feminicídio. Isso é um assunto que a gente sempre toca aqui no programa, né? É uma coisa assustadora. Eu sempre comento aqui, gente, é, mulheres, né? Conhecendo homens por redes sociais, por favor, é, tomem cuidado. Enfim, a gente sempre alerta. E isso é assustador. A gente, às vezes, acha que tá longe, né? Mas acontece mais perto do que imaginamos. Por exemplo, ano passado, teve o caso da nossa ouvinte, a Vanessa Postal, do Paraná, que foi vítima. E acabamos aqui recebendo a triste notícia de uma ouvinte de lá que disse a respeito da morte.
Vocês imaginam? Ela ligou aqui, nós falamos com eles.
Enfim.
Que nojo desse cara. Dá pra acreditar, porque falar de um assassinato, de uma coisa, de um feminicídio já é bizarro. Mas você já gastou um segundo pra imaginar isso na prática? A violência mesmo? Alguém pegar uma arma, uma faca, enfiar no outro? Que loucura, Bob!
Demais.
Que loucura! É... Sabe? Não... Bater em mulher, covardes, nojo. Tem que gritar, tem que aprontar um escândalo. Tem gente que deixa, que assiste briga.
Não, e tem muitos caras, né, que...
Cresce
praticam a violência, praticam a violência, só por cima de mulher também. Mas, pô, e acabam algumas brechas na lei, os caras estão aí soltos, não dá pra entender.
Olha, tem tanto, Bob, esses caras do feminicídio, são tão canalhas.
Olha aqui, chegaram a 648 casos, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no primeiro semestre de 2020. Nos meses mais críticos da pandemia, entre março e abril, a alta foi ainda maior. Em São Paulo, o número de mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros subiu 41,4. E por motivos banais. Não faz muito tempo, Lígia, uma mulher que estava comemorando um título do Palmeiras. Nossa, essa notícia, o dia que eu li
isso. Eu vi também.
Putz, cara, eu falei, não é possível. Ela comemorando o título do Palmeiras, acabou sendo morta a facadas pelo marido que torcia para o Corinthians. E o pior, faz 10 dias que ele foi solto pela justiça, porque a juíza do caso entendeu que houve excesso de prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Gente, é inadmissível, né?
Eu não consigo entender. Tô falando sério, a minha vontade é pegar a cara da juíza, uma juíza, tá? Só vamos lembrar que você falou de mulher. É meter a cara da juíza lá. Eu acho que todo homem que agride uma mulher devia ter uma tatuagem na testa. Pra sair na rua e a gente já saber. Pra nenhuma mulher correr o risco de se relacionar com um psicopata desse. Pra não vir depois com uma conversinha mole e outra inocente cair num assassino, num covarde, num espancador, num doente mental.
É, e bom, independente dos casos, não tem. Esse cara aí, por exemplo, da torcida, tinham filhos gêmeos, mas é independente de ter filho ou não, e o que a gente sempre diz aqui: conhecer uma pessoa, tá conhecendo, é. Já não se envolva de uma vez, procure saber quem é, de onde vem. A pessoa começou a ter uma atitude diferente, já, né, volta uma casa, duas casas, né? Porque de repente esse relacionamento pode acabar assim, mal. Mal pra você, mulher, menina.
Missão impossível, Jovem Pan.
É a Missão Impossível, Jovem Pan, de volta hoje dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Nós já falamos aqui de feminicídio e outra coisa bastante preocupante que está muitas vezes associado é a cultura do estupro. A gente sabe que com a pandemia, a violência da mulher tem aumentado. E segundo dados da edição de 2020 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são registrados, em média, 181 estupros por dia no país.
Estão ouvindo
181
isso?
Por dia. Ou seja, nesse momento, alguém pode estar sendo estuprada. Segundo o levantamento, no ano passado, foram 66.123 boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável nas delegacias. Mais de 85% das vítimas do sexo feminino. E o relatório mostra uma triste realidade. 57,9% das vítimas de estupro no Brasil tinham no máximo 13 anos. 18,7% entre 5 e 9 anos. E 11,2% eram bebês de 0 a 4 anos de idade, gente. Em 84,1% dos casos, o criminoso era conhecido da vítima, familiar ou pessoa de confiança. Sobre a violência doméstica, em 2019, uma agressão física era registrada a cada 2 minutos e, ao longo do ano, foram mais de 260 mil ocorrências de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. É triste, os números são tristes.
Oh, esse eu só não vou comentar porque eu acho autoexplicativo e imagino que tem criança no carro com as mães. Vocês ouviram aquilo, gente? Do número, da quantidade do estupro? Vocês ouviram de 0 a 4 anos? Então, eu não sei nem o que dizer. Sim, não tô preparada pra falar de supetão disso, não. Eu acho inacreditável. Eu sou a favor de pena de morte nisso, de castração química. Eu acho que por todo mundo cortar o negócio. Falando sério.
Não, eu também tô.
Então é onde acho. Eu iria. Eu acho que tinha que ser castrado. Corta o negócio fora, pronto. Cortou, eu quero nem saber. Estuprou, cortou. Tem nada mais. Faz aí agora o que você quiser. Solta aí na rua, então, vai lá. Tem o negócio.
E agora, tem que denunciar, tem que ir pra delegacia, tem que colocar a boca no trombone, não pode deixar quieto, não, então, porque as pessoas ficam com medo, né? Tem que ir lá, procura ajuda.
Ai, conta
ajuda,
pra mim. Conta pra se todo tem mundo. Alguém passando por uma situação dessa, conta pra mim. Manda aqui, missão@jovempanfm.com.br, manda no Ligia Mendes no direct. Vocês não estão entendendo. Eu vou atrás do que vocês quiserem. Eu acho a pessoa da polícia. Eu apronto isso. A gente resolve. Ninguém tá sozinha. Por favor, conta com a gente.
Enfim, Missão Impossível terminando. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Dia Internacional, mulherada. Grande beijo pra todos. Dia Internacional das Mulheres. Beijos, beijos, beijos.
Gente, feliz Dia Internacional das Mulheres pra nós, sabe assim? Que delícia que é ser mulher, né? Deus, me escuta, se eu nascesse 100 vidas, eu queria ser mulher na 100. Eu amo ser mulher, mesmo, olha, com tudo isso que o Bob fala, da dificuldade, contanto que embaçam a nossa vida 1 milhão de vezes e por aí vai, tô nem aí não. É bom demais ser mulher, a nossa capacidade de amar, de pensar no todo, de cuidar, de criar essa potência, até as cólicas eu gosto. Eu amo ser mulher, parabéns pra nós. Mas eu não gosto da cólica não, tá falando a verdade.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.